Oi, oi pessoal, eu sou a Milene e hoje a gente está aqui para trocar uma ideia com mulheres incríveis, inteligentes e que além disso tudo também são desenvolvedoras do Magalu. Elas foram contratadas pelo Luiza Code e para quem não conhece o programa, o Luiza Code é um curso de formação criado pelo Webs e é voltado aí para a área de desenvolvimento e com um ponto importante, é exclusivo para mulheres.
E aí galera, aqui é a Ariadne e bom, bora para um papo com a galera nova que está trabalhando com a gente no Luiza Labs.
Oi gente, meu nome é Jennifer Liza. Eu vou contar um pouquinho para vocês aí sobre a minha trajetória aqui no Luiza Labs. Depois do Luiza Code, né? Eu fui contratada como desenvolvedora júnior back-end na squad catálogo e navegação da Netshoes.
Bom, eu sou a Jade, eu sou dev júnior aqui no Labs, na squad de abastecimento CD, e eu participei da primeira edição do Luiza Code.
Olá pessoal, tudo bom? Eu me chamo Larissa, eu entrei pelo Luiza Code como desenvolvedora júnior e estou trabalhando na squad iSupply, da tribo de Magalu Entregas.
Boa galera, bora então começar o papo. Fale um pouco sobre a trajetória de vocês antes do programa Luiza Code.
Antes do programa Luiza Code, né, eu entrei no Magazine em 2017. Eu entrei como atendente de saque, depois trabalhei no back-office também. Eu fiz o Labs School, eu acredito que tem até algum episódio aqui falando um pouquinho sobre. E assim que conheci o Labs School, né, eu conheci programação e eu me interessei pelo Luiza Labs. Eu entrei no Helpdesk e dentro do Helpdesk, né, teve a oportunidade aí do Luiza Code. E eu acabei ingressando, né, nessa carreira e tô muito feliz.
Caraca, Jennifer, você já é de casa mocota já, então?
Já, desde 2017.
Bom, a minha trajetória na área da tecnologia, antes do programa Luiza Code, começou no ano passado, quando eu me interessei pela área. Na verdade, eu sempre fui muito apaixonada por tecnologia, mas nunca passou na minha cabeça estudar ou até mesmo trabalhar. Sempre foi algo muito distante da minha realidade.
Já no meu caso, eu tenho contato com programação e sempre gostei de tecnologia desde a minha adolescência, que eu venho estudando, desde os 15. Então eu já ingressei com cursos técnicos e depois já emendei com uma faculdade de análise e desenvolvimento de sistema. E desde que eu me formei, eu venho estudando e consegui entrar pelo Luiza Code no ano passado.
Ah, legal, Lari. Eu também fiz o técnico e depois a faculdade, igual você. Mas, galera, por que vocês se interessaram pela carreira de tecnologia?
Eu sempre gostei de tecnologia. Eu sempre fui muito fuçativa, né? Então, desde a infância, eu sempre fui aquela que a tia chamava pra ver alguma coisa no PC ou no celular. Assim, eu não conhecia muito as áreas de desenvolvimento. Então, eu fui conhecer mesmo quando eu entrei no Magalu. Aí, eu conheci o Labs. Eu vi o tanto de oportunidade que tem, né? E, tipo, não é só desenvolvimento, então tem várias áreas. Então, meu primeiro contato com programação foi no Labs School, com a linguagem Java. E, realmente, assim, eu fiquei apaixonada. Comecei programando pelo celular. Depois, o pessoal do Labs mesmo se juntaram, conseguiram um PC pra mim. Se o Garbin estiver ouvindo, até agradecer o Garbin, que ele conseguiu arrumar aí a noite. Então, essa foi a minha trajetória, assim, do interesse mesmo por tecnologia, desde sempre, mas eu não conhecia muitas áreas de desenvolvimento. Quando eu entrei no Magalu, que acendeu essa paixão mesmo, assim, e eu encarei esse desafio aí de aprender e compartilhar os conhecimentos. Então, foi assim minha trajetória aí para pelo interesse mesmo.
Jenny, toda vez que você toca nessa história, eu acho que é muito tocante e eu fico impressionada com a sua dedicação, sabe? Toda vez eu falo, parabéns, eu admiro muito isso em você, porque programar no computador já é difícil, né, gente? Tipo assim, já é complicado, agora no celular, aprender programação no celular é muita dedicação, parabéns.
Sim, e dando um contexto também pra galera que tá ouvindo a gente, o Labs School, ele foi uma iniciativa do Labs justamente de abrir pro grupo Magazine todo, né? Não só pra galera do Labs, Games, mas pro Magalu todo, a oportunidade de ensinar programação pra galera que tivesse interessada. Então, isso é uma das coisas que eu acho muito louco também, que a gente tem do compartilhar o conhecimento, né? E aí, você abre o leque de possibilidade pra galera que às vezes nem sabe o que tem de possibilidade, né? Isso eu acho muito da hora.
Muito show, muito legal. E você, Jaj, né? Como é que surgiu esse interesse?
Bom, até chegar aqui onde eu estou hoje, no Leves, como desenvolvedora júnior, eu experimentei um pouco de tudo, né? Eu estudei logística, eu sou formada em logística. Depois disso, eu cursei relações internacionais. Fiz 3 semestres e desisti. E, na verdade, eu tinha um sentimento de frustração porque eu não conseguia me encontrar em nenhuma profissão, em nenhuma área. Daí, conversando com um casal de amigos e contando pra eles as minhas lamentações, eles me recomendaram e falaram: Jadna, por que você não tenta algo na área de tecnologia? Você tem um perfil, você é inteligente. A princípio, eu pensei, achei a ideia legal, mas havia alguns preconceitos em mim, como, por exemplo, pô, eu já não sou mais novinha, né? Tipo, tô na casa dos 20 e poucos anos. E uma outra questão também que eu pensava muito era com relação ao mercado de tecnologia ser a sua maioria em homens, né? Então, esse foi um dos preconceitos, sabe? Uma das barreiras que eu tive. Na verdade, quando eu olho para trás, eu vejo o quanto eu fui, sem noção. E hoje eu vejo que é totalmente diferente do que eu pensava.
Mas assim, você não tá sozinha, porque de fato a área da computação não é tão convidativa, né, pra nós mulheres, justamente por conta do machismo mais imposto, né, vamos assim dizer, que você não tá sozinha. Tipo, eu acho que todos nós, acho que um momento passou por isso de, não é nem a síndrome de impostor ainda, né, porque depois ainda bate isso depois, né. Mas o antes tem essa coisa do, você já entra na sala de aula, é só homem. Aí você entra na empresa também, é só homem. Você fala, caramba, cadê as mulheres, né? Mas da hora você embarcar nisso.
Tipo, não foi tão fácil, sabe? Eu aceitar essa ideia. Fazia muito sentido pra mim, mas esses preconceitos que haviam em mim, tipo, me impediam bastante, sabe? E eu até agradeço meus amigos por ter me ajudado e me ajudam até hoje.
Valeu, amigos da Jadia.
Boa.
Então, sobre como que eu me interessei por tecnologia, então, eu sempre gostei muito de jogos, né, de videogames. Então, na adolescência, eu queria fazer jogos, né? Então, eu me inscrevi num curso livre mesmo, aqui na minha cidade, para desenvolver jogo, né? Para eu ir lá e aprender como que faz, porque eu acho muito interessante como que um jogo funciona. Então, eu queria saber sobre isso, né? Aí, foi lá onde eu tive o meu primeiro contato com a programação. E eu aprendi a programar em Pascal, por incrível que pareça, velho.
E tamo junto. Também tive essa experiência.
Também?
Acho que isso denuncia a sua idade, hein? Brincadeira.
Não, eu tenho 22 anos, por incrível que pareça.
Caraca, não. Velho, eu tenho 10 anos a mais que você.
Eu aprendi com Pascal, aí eu gostei muito, muito mesmo. Aí na escola mesmo, onde eu fazia o ensino médio, tinha o técnico de informática, eu me inscrevi, fazia à noite. E me interessei pra lá, desde então eu decidi que eu queria trabalhar nessa área, sabe? Usar a tecnologia pra tentar mudar, de certa forma, a sociedade e o mundo.
Cara, tamo junto, tô nessa linha com você também, hein? Bom, aproveitando que todas vocês vieram do Luiza Code, me digam o que vocês acharam do programa.
Eu achei um programa, assim, incrível, né? Pra ingressar mais mulheres em tecnologia, porque, às vezes, né, a gente acaba nem tendo interesse, não é não tendo interesse, tem interesse, mas a gente fica com medo, né? Então, assim, é uma oportunidade de você saber que tem mais mulheres com o mesmo propósito. Então, assim, se tem mulheres ali se inscrevendo, né? Então, realmente, assim, o universo de tecnologia tá mudando, né? E as pessoas estão deixando a gente muito confortável pra entrar nele. A gente vê isso nessas iniciativas, né? E para mim, assim, o Labs é um exemplo de empresa de tecnologia por ter iniciado esse projeto e ter, assim, inserido várias mulheres, porque tem gente de todos, assim, de todas as áreas, né? Igual a Jadna, ela veio de logística, curso logística, relações internacionais. Então, assim, para a transição de carreira, né? E para quem já tinha vontade de ingressar e, tipo assim, não tinha todos os parâmetros, né? Foi um curso, assim, incrível mesmo. Com certeza eu faria tudo de novo.
Uma coisa que eu também achei muito interessante desse programa... eu fiquei impressionada com a quantidade de mulheres interessadas na área de tecnologia.
Sim.
E, cara, foi mais de 10 mil inscrições na primeira fase. Falei, nossa, é muita mulher interessada. E isso é muito legal, porque isso mostra que nós mulheres, sim, somos capazes de mudar essa realidade, mostrando que a diversidade no mercado de tecnologia importa muito, entendeu? Então, cara, eu fiquei muito feliz.
É que nem no meu caso também, por exemplo, desde que eu entrei na graduação, tipo, no primeiro semestre tinha mais de 10 mulheres e formou no final do curso, foram o quê? 4. Eu entre elas, né? E, tipo, na minha graduação inteira não tive professora, mulheres ensinando programação, sempre foram homens, sabe? Aí, pesquisando, etc, aí eu fiquei sabendo do Luiza Code e me inscrevi, e como a Jade, eu fiquei muito surpresa também, porque eu não tive contato assim com tantas mulheres interessadas. Era eu e o meu grupo de outras 3 meninas tentando superar a graduação de exata, sabe? E então foi impressionante. E tipo, saber que também tem outras iniciativas que incentivam mulheres a aprender a programar e aprender a entrar no mercado de tecnologia, tipo, é muito legal. Então esse programa, eu acho que incentiva a nós mulheres mostrar também que a gente é capaz e a gente também tem o interesse e a capacidade de atuar como uma programadora ou como uma desenvolvedora, sabe? Então, eu acho muito importante ter iniciativas como o Luiza Code, sabe? Porque a gente acaba criando uma comunidade de mulheres que incentivam, sabe? Isso é muito saudável para nós, sabe? Porque às vezes a gente se sente sozinha, perdida, sabe? Porque a maior parte é homem, sabe? Então a gente às vezes fica um pouco perdida.
Não, e o que você falou sobre a questão da graduação, e é meio que como se a gente não tivesse muitos ambientes seguros, né? Porque assim, por faltar um pouco de mulheres, tanto na sala de aula, quanto no trabalho, você entende que às vezes não ter aquela diversidade traz aquela coisa da insegurança, né? Tipo, não é um ambiente onde talvez eu me sinta mais à vontade, né? De fato, eu acho que ter esses tipos, não é nem puxando jabá da empresa nem nada, galera, falando real mesmo, acho que ter um tipo de programa desse, trazendo assim, focado assim só em trazer mulheres, eu acho que, cara, é um baita avanço assim, pra aumentar essa diversidade, assim, eu acho muito boa.
Fora também que eu acho é bom ter esse incentivo, sabe? Porque a gente vê que tem mulheres atuando em cargos altos, etc. Assim, porque, que nem você falou mesmo na graduação, a gente tem que se provar o dobro, sabe? Que a gente é capaz, que a gente sabe sim programar, que a gente sabe sim trabalhar, que nem os homens fazem, sabe? Ainda mais por a gente ser a minoria. Então, ter esse programa que incentiva, que capacita mulheres, é muito bom, sabe? Faz uma diferença danada.
Sim, absurdo. E principalmente sendo mais a parte técnica, né? Porque assim, a gente vê tanto em liderança, em outros cargos mais voltados para negócios, tipo, o peso de mulheres é muito maior. Aí quando você desce para a parte técnica, que aí é onde tem essa defasagem, né? Que a gente não tem essa diversidade que a gente precisa ter. E aí é onde falta muito a galera, acho muito também por receio e tudo mais, mas... E aí é onde eu acho que esse programa chega, tipo, pra... Ó, é isso, mano. Mas é bom, vocês vão curtir e vocês podem. Eu acho isso da hora. Eu tenho uma pergunta pra vocês. Como foi os processos de vocês quando vocês fizeram a inscrição? Daí em diante, como rolou o processo pra vocês?
Pra mim, como eu já era do Magalu, né? Então, eu fiz a inscrição, tudo. Aí eu já recebi o e-mail que eu tinha sido aprovada. Fiquei feliz, muito feliz. E aí, logo depois, a gente já começou a receber as agendas, né? Das aulas, tudo. Então, pra mim, foi assim no começo.
Bom, a gente, né? Como eu não vim do Labs, teve o teste, né? Teste de lógica. Depois do teste de lógica, nós tivemos a entrevista com o pessoal do RH. E aí, depois que eu recebi o APROOF.
E aí, o mesmo foi pra Larissa também, né?
Sim, sim, sim. Aí, eu me inscrevi da mesma forma que a Jade, né?
Ah, saquei. Boa.
É, legal. A Ari tocou aí no assunto técnico, né? E falando tecnicamente, o que vocês aprenderam no programa?
No programa, nossa, a gente aprendeu muita coisa. Desde metodologias ágeis, né? Até linguagem de programação que a gente usou, que foi o Python. A gente passou por lógica de programação. A gente aprendeu Git. Então, e tipo assim, no GitHub eu nunca tinha feito nenhum curso, né, sobre. Eu também não utilizava ainda, né? Então eu comecei no Luiza Code. Então, assim, foi bem desafiador aprender, porque foram semanas bem intensas, né? Mas como tinha bastante meninas e a gente tinha o mesmo propósito, né? De aprender, compartilhar. Então, a gente ia tirando as dúvidas ali, uma com a outra, né? Eu acho que quando a gente ensina, a gente aprende mais. Então, deu para aprender muita coisa. Assim, no final do projeto, né? A gente montou os grupos. Aí, nesses grupos, era de 3 a 6 meninas, né? E a gente foi fazendo o projeto tudo junto. Então, uma ia lá fazer um commit, aí a outra ia lá, assim, revisava, né? Ver se estava tudo certo, baixava o que a outra fez. Então, assim, foi um companheirismo mesmo. E foi muito legal. Deu para aprender muita coisa.
Eu falo que foi as 5 semanas mais intensas da minha vida, tipo, era muita correria, sabe? E nessa época eu tava até no final do semestre da faculdade. Na semana de prova da faculdade foi a semana da execução do projeto, mas ninguém deixou a peteca cair, sabe? Todo mundo se reunia. Eu lembro que eu e as meninas do meu grupo, do grupo, nós ficávamos até as 23 horas tentando resolver. Mas assim, foi muito gratificante, porque eu aprendi muito, muito mesmo.
Tipo, foi bem intenso. Foi bastante conteúdo, mas eu acho que, como era mulher ajudando outras mulheres, a gente, tipo, foi uma incentivando a outra, sabe? Ah, tinha algumas pessoas que tinham dificuldade em banco de dados, a gente ia lá, ajudava a fazer a carry. Algumas tinham dificuldade e ensinavam umas a outras, sabe? Desde do Git até de lógica de programação, a configurar o Django, né? Que foi a que a gente aprendeu nessa versão do Luiza Code. Então, tipo, eu acho que a comunidade que a gente formou, eu acho que foi o maior incentivo, sabe? Pra gente aguentar o quão essas 5 semanas foi tão intensa, sabe? Foi uma dando suporte à outra.
Pô, da hora, porque era uma das coisas que eu ia perguntar, se, tipo, rolou uma troca entre todas, e, tipo, o apoio de se ajudar e ensinar. Sim. E tudo mais.
Sim. Pô, ó, uma coisa muito legal era que, assim, tinha algumas meninas que manjavam mais, né? Aí a professora perguntava, ah, quem sabe isso aqui pode ajudar? Aí as alguém falava, ah, eu consigo ajudar. Aí fazia uma sala separada e quem tava com dificuldade se juntava. Então, até hoje, tipo, a gente tá juntas assim. A gente tem um grupo e uma dá o suporte para outra, independente da dificuldade. Bem legal.
Muito legal esse grupo.
Boa. O formato foi online. O que vocês acharam? Rolou bem? Tipo, foi tranquilão? Sentiram dificuldade? Como foi?
Ah, foi bem legal, assim, porque a gente podia estar com pessoas que estavam do outro lado do mundo. Tinha uma menina que, se eu não me engano, ela era de...
Portugal, eu acho.
Caraca,
menina lá da Irlanda,
manjão. Não, e tinha gente de todo lugar do Brasil. Nossa, eu achei muito incrível, porque se fosse presencial, igual se fosse no escritório de São Paulo, ou em Franca, né, ou em qualquer outra sede do Luiza Labs, eu acho que, infelizmente, a gente não ia ter, né, essa cultura, tipo, ter um curso rico de cultura, porque a gente estava ali com pessoas de vários lugares do Brasil, então a gente ia aprendendo um pouquinho com cada, foi bem top.
Ah, uma coisa que eu lembrei agora. Vocês tiveram, tipo, era mentoria ou tutoria da galera do próprio Labs?
Mentoria. Eu acho que é mentoria.
Isso, mentoria.
Eu só não sei o nome. Eu sei que a galera do Labs participou aí também junto com vocês, né?
Sim. Então, a gente, por exemplo, cada menina teve a oportunidade de falar com algum profissional dentro do Labs. Você podia falar com algum tech lead, você podia falar com um cientista de dados, você podia falar com alguém do recrutamento e seleção, você podia falar com algum desenvolvedor, sabe? Aí as meninas que tinham certo interesse por cada área, a gente ia lá e escolhia. No meu caso, eu conversei com a Thalita, que também é da tribo do Magalu Entregas. Ela também participou de uma iniciativa parecida com a do Luiza Code. Então, foi muito interessante, porque eu aprendi muito, sabe? E ela deu dicas que me ajudou muito, ainda mais me candidatar para a vaga no Luiza Labs.
Minha mentoria foi com a Ju, inclusive um beijo, Ju, do Firebrand. E, nossa, a Ju, assim, ela não é da parte técnica, né? Mas eu escolhi ela porque ela tem uma carreira muito grande, assim. Eu acho muito incrível, né, a trajetória dela. Então, eu sabia que era uma pessoa, assim, que podia me dar dicas valiosas. Então, eu fiz minha mentoria com ela. Foi muito legal. Ela deu, né, essa dica de, tipo, não desistir, que na área de tecnologia, né, quando a gente entra, a gente começa a ver o tanto de oportunidade que tem, né, fora o desenvolvimento. Então, para mim, não ficar com medo, porque se caso não desse certo nessa área de desenvolvimento, assim, como desenvolvedora, né, eu podia tentar alguma outra coisa, porque eu ia conhecer mais sobre, né? Então, foi muito incrível. A Ju foi top também.
Gente, falando aí na prática, né? Agora que vocês já são oficialmente desenvolvedoras do Labs, né? Como é que tá sendo esse início de trabalho? O que vocês estão achando? Estão se adaptando bem? Como é que tá?
Ah, eu tô gostando bastante, hein? Na verdade, eu fazia o estágio na área do DevOps. E eu fiquei 5 meses lá. Quando eu recebi a proposta pra vir pro Labs, eu achei sensacional. E, tipo assim, eu tô gostando bastante. O pessoal do meu time é muito gente boa, sabe? E eu tô gostando. Desafio.
Como eu já era do Labs, né? Então, pra mim também foi bem tranquilo. Apesar do pessoal ser da Netshoes, né? Nessas primeiras semanas, né, nessas 3 semanas que eu já tô lá na Squad, deu pra perceber que eles têm, assim, a mesma cultura, sabe? A galera é muito gente boa, eles são muito, assim, receptivos, né? Então, eu acho que a cultura do Magalu casou bastante com a do Netshoes. Então, eu fui muito bem recebida e tá sendo incrível, eu tô aprendendo muita coisa.
Eu também tô achando fantástico e eu acho que é legal que as meninas que fizeram comigo e a gente conseguiu, a gente entrou como desenvolvedora júnior. Ou seja, a gente tá tendo a oportunidade de aprender, sabe? E é muito difícil, confessando, porque por algum tempo eu fiquei procurando, né? Me candidatando por diversas vagas de programação e você não vê muitas oportunidades júnior, sabe? Tipo, é só sênior. Sinceramente, é só sênior que você encontra. Então, essa oportunidade que também esse programa, o Luiza Code, ofereceu de dar a oportunidade de desenvolvedor júnior foi muito legal, sabe? Porque eu acho que falta no mercado. Então, eu tô aprendendo bastante. A equipe é excelente, eles são muito prestativos e eles me ensinam bastante coisa, me deixam perguntar, me deixam aprender, sabe, como que funciona. Então tá sendo muito legal, tá sendo muito gratificante.
Bom, a gente sabe, principalmente com todas vocês já falando um pouco da trajetória de vocês, o que também não é muito fácil, né? A gente, nessa caminhada de desenvolvedora. Mas vocês, tipo, em algum momento, seja, sei lá, no curso, no decorrer do curso, ou pra quem não era da área de tech, né? Ou até antes, pra quem não era da área de tech, vocês pensaram em desistir? E aí, o que motivou vocês a continuar?
Então, assim, pra mim, eu acho que, não sei, mas a gente acaba sentindo, né, tendo um sentimento de será que eu vou dar conta? Será que não tem outro caminho para mim trilhar? Então a gente acaba, assim, tendo dúvidas, né? Que aí a dúvida, ela é o que te motiva a desistir, a dúvida do se não fazer. Então, sim, eu já pensei em desistir e falar, velho, eu acho que eu vou procurar outra área. Mas o que me motivou mesmo a continuar é a ver o tanto que essa comunidade, assim, elas estão dispostas, né, a ensinar e querer reter mais talentos, assim, mais mulheres também para tecnologia. Então, assim, foi um dos motivos para continuar. Assim, o Luiza Labs, né, sempre foi uma referência por ver o tanto que as pessoas, assim, se importam com gente, né? Então, foi isso.
Bom, no meu caso, quando eu tava na transição de carreira, eu comecei a participar de algumas comunidades de tecnologia. Comecei também a pesquisar bastante, principalmente podcasts, que eu gosto muito de ouvir. E o Cabeça de Lab estava na minha playlist, só que até então eu nunca tinha ouvido nenhum EP. E, curiosamente, muitos dos meus dilemas, eu comecei a pesquisar pessoas que fizeram transição de carreira. E, curiosamente, eu ouvi no Cabeça de Lab o EP Virei Dev Agora. Cara, quando eu ouvi aquele EP, foi cirúrgico, sabe? E fez muito sentido pra mim ver duas pessoas que já estavam com uma carreira, né, sólida, consolidadas, e mudar pra área de tecnologia. Então, aquilo pra mim foi meio que uma resposta pra mim continuar e não desistir.
Caraca, que da hora. Fiquei feliz agora, hein?
Eu sou fã real do Cabeça de Leve, de verdade. Tá no topo das minhas playlists.
Ah, eu também. No Spotify, quando eu entro lá, o primeiro é o Cabeça de Leve. E, tipo assim, quando a gente escuta, né, o Cabeça de Leve, eu acho que deixa a gente mais confortável ainda, né? Pra querer estar aqui.
Sim, animal isso, hein? Da hora. Agora é a Larissa, né?
Já, constantemente. Infelizmente, eu desenvolvi alguns meses atrás a síndrome do impostor, né? Porque tecnologia, querendo ou não, você tem que estudar bastante coisa, né? Então, ainda mais eu, que tenho um pouquinho de ansiedade, e a gente quer aprender de tudo, sabe? Então, eu acabei duvidando de mim mesma, sabe? Então, que nem a Jennifer falou, será que eu devo seguir nesse caminho mesmo, sabe? Então, foi bem nessa época que eu comecei a me envolver com as comunidades, sabe? Que nem as meninas também falaram, que as comunidades estão ali pra ensinar você. Eles estão, tipo, compartilhando conhecimento, sabe? Então, eu, nessa época que eu tava duvidando, eu acabei, tipo, sei lá, se era só eu mesmo, se acontecia com outras meninas também essa síndrome. Então, eu acabei me envolvendo com bastante comunidade de mulheres. E é interessante que uma vai incentivando a outra, sabe? Então, aí eu continuei.
Mas isso que você falou de ter muita coisa e acaba meio que assustando a gente, porque, tipo, você tem que estar estudando a toda hora, tipo, tem muita coisa, e você fica naquele desespero de o que eu estudo, o que eu preciso estudar. Sim. E é tenso isso daí, porque de fato traz pra gente um peso muito grande, né? E eu acho que é uma das coisas que também assusta muito quem tá na área de tecnologia, né? Essa coisa do, putz, preciso estudar muita coisa, não tenho tempo, como faz?
Sim. Ainda mais pra quem tá começando, né? Tipo, você vê um monte de linguagem de programação, qual que vale a pena estudar, você fica meio sem rumo, sabe?
Sim, e aí, tipo, uma dica pra quem tá começando é calma, respira e vamos devagar. Não queira já, sei lá, escrever 1000 códigos já, tipo, no primeiro dia. É muito estudo, é prática e aos poucos. Eu acho que é meio que esse o meu conselho pra galera que tá começando. Tipo, tem muita coisa, mas calma que você vai conseguir aprender muita coisa, mas vamos devagarzinho que é melhor.
É, porque, tipo assim, eu acho que a gente quer ser produtivo o tempo todo, mas acho que quando a gente tá aprendendo, a gente vai, assim, absorver mais pra produzir mais depois, quando a gente ganhar mais conhecimento. Então, eu acho que é isso. E sobre a síndrome do impostor, eu penso assim, eu acho que quem é impostor de verdade não acha que é impostor, então eu acho que quem tem essa síndrome mesmo é de ansiedade e medo, mas se a gente correr atrás, eu acho que todo mundo é capaz.
É outra dica também, que para quem tá começando, né? Eu acho que principalmente não se apavorar, porque é muito conteúdo mesmo, mas é tentar focar, sabe? Fazer um plano de estudo certinho, estudar uma tecnologia por vez, não pular direto para algum framework, tenta entender a base, sabe? Você tem que entender a base, senão você não vai entender como que aquela biblioteca ou aquele framework, tipo React, Node, você não vai entender como funciona. Se você não souber o que está por trás, sabe? Então, meu conselho é fazer um plano de estudo e estudar o básico antes.
Boa! Bom, gente, eu sempre pensando o que eu poderia ter feito ou não feito no início da minha carreira, né? Às vezes a gente erra e depois a gente pensa, nossa, por que que eu fiz isso, né? Mas é tudo aprendizado e a gente precisa passar por essas etapas e errar para aprender, né? Se você pudesse dar um conselho aí para você antes do programa, qual seria?
Assim, para antes do programa, sem saber que existia assim, o Exocode, eu acho que uma dica que eu daria para mim mesmo é me aprofundar mais, sabe? Em alguma linguagem, porque eu acho que se a gente fica... Eu acho que é bom, né, conhecer várias linguagens de programação, mas se a gente pega e fica, assim, pulando de uma para outra, né, a gente acaba não tendo tanta imersão, né, naquilo. Então, acaba não aprendendo a fundo, né, o que realmente aquela linguagem é capaz. Então, assim, escolher uma linguagem para se especializar, né, mas, mesmo assim, é normal, né, a gente querer ter conhecimento em outras.
Eu acho que antes do programa, o conselho que eu daria a mim mesmo é ter mais confiança, sabe, na minha capacidade, no meu conhecimento, e ter a iniciativa, sabe, de arriscar, sabe, eu acho que faltava isso na Larissa do passado.
Bom, que dica que vocês dariam para quem vai começar a se inscrever para o próximo programa?
Assim, uma dica é ser persistente. Eu acho que quando você persiste, né, em alguma coisa, você consegue atingir seus objetivos, né? Então, assim, não desista. Se você acha que é para você, né, se faz sentido, então continua, se joga, aprende, anota, anota tudo, pega um caderninho, um bloco de anotação no PC mesmo e vai, porque, assim, quando você chegar lá e ver que as pessoas estão lá, assim, com o mesmo pensamento de aprender, então fica tudo mais fácil. Então, uma dica é persistência.
Uma dica que eu daria é... quando eu fiz a minha inscrição, eu já focava muito no Labs. Então, isso foi um motivo a mais para mim querer estar aqui, sabe? Não desistir. Se esforce bastante na primeira etapa, né? Que a primeira etapa também é o teste. Mas eu diria também para se esforçar bastante na parte da entrevista. Mostrar que você tem o interesse, quer, não sei, possivelmente estar no Labs um dia, trabalhar. E essa é a dica que eu dou.
E por último, eu também deixo a dica, não tenha medo, sabe? Vai, se inscreve, participa de todas as etapas do processo do Exocode. Vai, porque sim, todas as mulheres têm a capacidade. Então, a dica que eu tenho é se arriscar. Vale a pena.
Boa.
Bom, e para quem curtiu o papo, não esquece de deixar de seguir o podcast, né, nas redes sociais. Se inscreve e segue aí na plataforma que você está ouvindo. A gente está no Twitter e no Instagram como Cabeca de Lab. Eu tô no Instagram como M_M Vasconcelos e no LinkedIn como Milene Mancini Vasconcelos.
Eu tô no Twitter como @3cores.
Em todas as redes eu sou Jennifer Liza, tudo junto. LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook. Se quiser me procurar para tirar alguma dúvida sobre o Exocode, pode ficar à vontade, galera.
Bom, no Instagram eu tô como Jadna Silva e também no LinkedIn como Jadna Silva. E assim como a Jennifer, se alguém tiver alguma dúvida sobre o programa, estou à disposição.
No meu caso, em todas as redes sociais é LAGCRS, no Twitter, no LinkedIn. e também fico à disposição para tirar qualquer dúvida sobre o Luiza Code. Abraço.
Boa.
Adorei o abraço. Ninguém manda abraço.
Abraço.